agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
6 formas da humanidade acabar.
Vamos lá.
A humanidade, Alexandre, meio que já deu, né? Ou não?
Discordo muito.
Você acha que tem coisa pra render ainda?
Muita coisa.
É, aquele stand-up dos anos 90 que você reassiste e fala, ah, isso é bem atual.
Ah, eu acho que tem. A gente pode evoluir bastante, fazer um monte de coisa legal. Eu gosto bastante da humanidade.
Você gosta? De 0 a 10, qual nota você dá pra humanidade?
Nota show, que é a maior das notas.
Entendi, nota show. Você acha que a humanidade é maneira?
Acho que sim. Tem erros, alguns.
Alguns pouquinhos. Alguns,
às vezes a gente tem alguns errinhos aí.
Sim, sim.
Mas eu gosto e não gosto que falei mal.
Entendi. Bem, Alexandre Níquel, eu para falar de um tema tão curioso e até que possa trigar a ansiedade do nosso ouvinte.
Epa!
Eu gosto disso.
Epa!
Sou o inimigo dos psicólogos, né? Assim que me chamam. É, eu quero falar... Eu quero falar, cara, não só disso, desse tema do Top 6, que inclusive vou pedir a sua nota de 0 a 10 para cada forma da humanidade acabar. Então, tipo assim, sendo 0, não vai acabar com isso.
Tá.
E 10, tipo, vai rolar. Tá ligado? É isso.
Tá, tomara que não chegue.
É, mas você, né? Você acha que você vai botar um 10 ali ou aqui. Mas enfim, o lance é que, antes de eu falar disso propriamente, eu queria entrar num subtópico desse tema, que é sobre a possibilidade de vidas inteligentes. Por quê? No universo.
Uhum.
Eu acho que é um tema adequado pra gente discutir também, porque o lance é que, se a humanidade acabar, pode ser que... E se não tiver mais nada parecido com a humanidade? No universo inteiro?
Uhum.
Tá ligado? Tipo, é uma parada que faz a gente se perguntar. Por isso eu trouxe algumas informações interessantíssimas que a galera da crise existencial hoje vai dormir de olho aberto. Hoje eu quero ver áudio de zap pro psicólogo. Isso que eu quero que você faça hoje. Bem, eu tenho questões muito sérias com esse tipo de tema e por isso eu quero compartilhá-las para o meu bem-estar e o seu mal-estar, entendeu? É assim que eu resolvo os meus problemas.
Super saudável.
É, a forma mais saudável. Compartilhar problema, né?
Ah,
é assim. Dizem que a alegria compartilhada é alegria de verdade. Então é uma tristeza, ansiedade também. Alexandre, tem um negócio chamado paradoxo de Fermi.
Uhum.
Já ouviu falar disso daí?
Claro.
Você sabe o que você sabe disso, mais ou menos?
Tem... Não, pode ser... Eu não sei, porque veio duas coisas na minha cabeça. Tem a ver com intervalos?
Talvez. Não, acho que não.
Não é tipo...
Acho que não.
Ou tem a ver com o lance de infinito e possibilidades, e aí se é infinito, é porque isso vai se repetir de alguma forma...
Não.
Tá, então eu não sei.
Então você não faz a menor ideia.
Não, mas não. Eu acho que eu sei. Quando tu falava...
eu acho que você sabe sim, que eu acho que eu já citei também.
Não, eu sabia
você
antes de ter citado.
Tá bom. Você nem sabe o que é.
Mas eu
sabia antes de ter citado.
Eu esqueci porque tu fica me atrapalhando.
Entendi. Alexandre, o paradoxo de Fermi é basicamente uma grande pergunta sobre onde estão as outras terras, as outras humanidades ou civilizações inteligentes, né?
Uhum.
E aí nós temos alguns números que fazem a gente pensar que realmente, peraí, era pra ter mais. Porque, se liga só, a gente quando olha pro céu hoje, Nico, naquela noitezinha de verão, que dá aquele calorzinho à noite, uhum, sabe? Que você olha pro céu, aquele céu estrelado no interior, lá na casa dos familiares, quando você tá no meio do mato, usando droga com aquele seu primo,
uhum,
você vê um céu de mais ou menos 2.500 estrelas.
Tá.
Mais ou menos.
Bonito.
Nós temos, quando nós olhamos, mais ou menos 1/100 de milionésimo, que eu nem sei o que significa,
uhum,
mas é o dado que eu trouxe, eu não consigo calcular, 1/100 de milionésimo do total de estrelas da nossa galáxia.
Tá.
Da nossa galáxia. Tipo, na Via Láctea,
então,
você olha 1/100 de 1 milionésimo.
O paradoxo do Firmino, do...
Fermi. Jogador, joga muito.
É mais ou menos isso, né? Eu tenho esse belo sorriso. Que o bagulho é muito infinito, cara. Então é impossível não ter uma outra parada igual.
Ah, então é. Então é por aí.
Então
é por aí, sim. Agora entendi seu ponto.
Uhum.
Bem, o lance é o quê? Os números falando agora, né? Pra cada grão de areia na Terra, existem 10 mil estrelas no universo inteiro. Meio que muito, né?
Grão
de areia na Terra. cada grão
existe
de areia. 10 mil estrelas no universo.
É bastante estrela.
É, tá aí um número grande, né? É. Tá aí uma coisa que nossa galáxia tem 100 bilhões.
Eu duvido que contaram isso direitinho.
É, dá pra você calcular, né, cara?
Tu só acredita.
Os astrônomos estão putos contigo, cara.
Não, os astrônomos vão estudar, então. O cara veio meter essa na cara dura e achar que vai passar, que contou os grãos de areia da Terra. Não errou nem um pouquinho pra cá, um pouquinho pro lado. Galera da astronomia, peguem livros antes de sair desfilando ignorâncias, suposições. Esse número pode... Cara, admite. Admite, tu não quer criar polêmica. Mas esse número...
Não, é lógico que é um número genérico, é lógico que é genérico.
Acho que é muito, muito genérico.
Não, cara, muito, muito não.
Eu acho que... Grão de areia na Terra. Eles calculam quantos grãos de areia?
Cara, dá pra você calcular pelo tamanho das praias.
Ai, meu Deus.
Dá pra calcular.
E vocês esqueceram o Capão Novo lá no Rio Grande do Sul?
Tá bom,
hein? Tem muita dúvida.
Tá bom,
lá.
Mas é muita estrela também, pô. Tá
não
bom.
É tanto.
Tá bom, Nico. Então tem. A cada grão de areia tem 1.000 a 100.000, pode ser?
Tá, eu vou pro podcast continuar,
tá bom.
Mas eu não concordo.
Tá bom, então. É, de qualquer forma, esses números são bem abstratos, eles são mais no
tudo.
Sentido pedagógico de explicar a grandiosidade do universo, entendeu? É mais nesse sentido. Não tem um comprometimento matemático, né?
Eu sei que não.
Alexandre, uma coisa que é interessante é, ok, com esses números fazem a gente pensar o seguinte, tipo assim, pô, mano, as condições da Terra não são condições tão extremas. Na verdade, é até meio flat, tá ligado? A Terra é meio conhecida por ter condições meio flat em comparação aos outros, né? Então, podem ter outras terras, planetas em condições parecidas. E aí nós temos esse outro número aqui, ó. É, partindo do princípio que a vida só existe em condições parecidas com a Terra, né? Partindo desse princípio, porque pode ser que exista vida em outras formas que nós não conhecemos.
Uhum.
É, existem 100 planetas parecidos com a Terra para cada grão de areia do mundo.
Tá. Parecidos com...
Por ali, no rolê parecido com a Terra. Um total de 100 bilhões de bilhões de planetas similares à Terra.
100 bilhões?
De bilhões.
Como assim 100
bilhões? É muita coisa. É 100 bilhão de vezes 100 bilhão.
É, tá. É, muito...
é muita coisa.
Uhum.
Mas é porque é ridículo de grande mesmo. Assim,
é longe
que...
tudo.
É, mas enfim, pode ter lá, entendeu? Não tô falando que tá aqui do lado. Enfim, agora que começa a ficar estranho o nosso tema... Além de matematicamente, já estava estranho. Agora que começa a ficar uma pulguinha atrás da orelha. Tem um negócio chamado escala de Kardashev, que é uma escala que tenta calcular o nível de desenvolvimento de cada de grupo de civilizações inteligentes, basicamente.
Adorei.
É. E tem a civilização tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo... Você não gostou mais dos nomes?
Não.
Achou...
Achei que tinha que ter mais subdivisão.
Entendi, tá bom. O tipo 1, uma civilização inteligente tipo 1, é uma civilização que consegue extrair todo o potencial energético do seu planeta.
Uhum.
A humanidade não está nesse nível, tá? Tipo, o Carl Sagan, ele fez mais ou menos isso, usando isso daí, e falou, cara, eu diria que nós estamos tipo 0.7, tá ligado? A humanidade. E estamos caminhando pra isso, pra conseguir extrair 100% da energia da Terra. Civilização tipo 2, ela consegue extrair toda a energia do seu sistema solar. É, que já é, tipo, muita coisa em todos os planetas do sistema solar e conseguir extrair energia. Saturno, Netuno, tudo, você consegue extrair aquela energia e usar, né, do jeito que você quiser. E tem a tipo 3, que é ridiculamente maior do que as outras, que consegue extrair toda a energia do sistema, da galáxia inteira.
Ah, mas aí fica bem Avengers, né?
É. Não, nem Avengers é isso tudo. Não sei se você tá ligado. Do galáxia inteira é muita coisa. Mano, o que que acontece, cara? Esse tipo 1, tipo 2, tipo 3 é uma forma de você ter uma escalada mínima, uma noção do que a gente pode encontrar, né? Tipo, vamos supor que chega uma civilização de outro planeta aí. Pô, se os caras forem tipo 3, os caras são, entendeu? Tipo, ter uma noção mínima só pra conseguir visualizar melhor essas paradas. O que que acontece, Alexandre? A civilização do tipo 1 nós não somos e nem chegamos a conhecer nenhuma das outras duas, né?
Uhum.
O lance é, por que a gente não conheceu nenhuma civilização inteligente de nenhum tipo, ou até menos? Por que a gente não conseguiu conhecer nada, nenhuma vida que seja pra fora do planeta?
Acho que a verdade machuca. A verdade machuca o ouvinte. porque esse pá a gente é chato. Esse pá não tem nada demais.
Oh, verdade.
Esse pá, tipo, a gente, whatever. Esse pá é o mesmo motivo pelo qual a gente não conhece determinado posto de gasolina numa estrada aleatória.
É isso aí.
Então, acho que não quero deixar o ouvinte triste, mas talvez, né, tem tantos outros lugares, outras civilizações mais legais. Por que que a gente vai lá nos humanos? Já vi todos os filmes.
É.
Já vi todas as paradas, eles são muito basiquinho. Ah, ia me machucar muito. Se o extraterrestre falasse que a gente é muito basiquinho.
E nem queira dominar a gente.
É,
nem.
Ai, minha autoestima ficou.
Eu ia entregar uma arma na mão dele, por favor. Sequestra minha família, tá ligado?
É foda que psicologia reversa funciona, né? Agora eu já quero que os extraterrestres dominem a gente. Já tô entregando tudo.
O homem mais competitivo do mundo. Ai, Alexandre Níquel. Pode ser, pode ser.
O que que tu acha que é?
Não, então, tem o paradoxo de Fermi vai entrar agora. Que é o grande filtro. O que que é o grande filtro? Uma das explicações possíveis do porquê nós não conhecemos algo superior, uma civilização tipo 1, tipo 2, tipo 3... É porque existe algo, um grande filtro, que impede isso de acontecer, essas evoluções. Essa escala que eu falei não existe. Porque existe um grande filtro. É uma possibilidade. E o que é o grande filtro? Ninguém sabe. Mas, se tem tantos planetas parecidos com a Terra, por que a gente nunca encontrou nada? Por que ninguém nunca entrou em contato com a gente? A gente manda sinal de rádio que vai pro universo. Tá rodando o universo até agora. Sinal de rádio dos anos 60. Por que que... Explosões nucleares acontecendo. Por que que ninguém... Bem, a gente não sabe, né? Isso aqui é puramente especulativo, obviamente. Não tem comprovação empírica em nada do que a gente tá falando aqui hoje. Mas isso mostra que é bem... É uma possibilidade que chegue em um ponto que a humanidade, a vida inteligente, uma civilização inteligente, ela simplesmente acabe. E aí, nós temos três possibilidades com isso em mente. Primeiro, nós somos um dos raríssimos grupos que conseguiu passar pelo grande filtro. E por isso esses números não estão condizendo. Porque não basta ter vida inteligente. Porque o filtro engole e mata a galera. E a gente conseguiu passar. Mas, tipo assim, acrescentando o filtro nesse cálculo, nessa fórmula, diminui muito a possibilidade de vida inteligente. Entendeu? A possibilidade. Segundo, nós somos os primeiros...
Ai.
Isso é o que mais dá medo, né? O Carl Sagan fala isso. Que tipo assim, a gente olhar pro espaço à noite e ver que talvez tenham galáxias e civilizações desenvolvidas que querem dominar a Terra é muito assustador, mas olhar e pensar que não tem ninguém é tão assustador quanto.
É. Mas que a gente é os primeiros, talvez nos dê uma vantagem pra dominar as outras espécies. A gente tá na frente, construir as naves.
Trá, trá. Meio assustador também, você sabe, né? Você sabe que...
Guerra intergaláctica.
Com quem, cara?
Ah, tem... eles estão engatinhando.
E a gente aproveita.
Pô, vamos na frente.
Nix, as Olimpíadas precisam acabar. Porque você tá muito competitivo com os outros povos. Você tá aí. Ah, esse episódio vai sair provavelmente com a Copa, com a Olimpíada acabando.
Depois eles, se eles acelerar, fica ruim pra gente, né?
É, fica, fica.
Então... Tu não acha...
saudável matar
extraterrestre?
Ai, cara, não sei. Bem,
esse filtro que a gente não alcançou ainda pode ser o lance de alcançar outras dimensões. Que aí as outras formas de vida dos outros planetas conseguem. E a gente não. Porque a gente é burro. A gente não estudou.
Acho legal como você repete frases que claramente você ouviu quando era criança, que você é burro, você não estudou, não lavou a louça, agora vai ficar no quarto. Isso claramente veio agora, de dentro
a,
isso.
A humanidade não vai poder ver TV. A humanidade não vai poder ver TV até acabar de comer todos os vegetais.
É, tem um amigo meu que a família dele me contou que quando o pai botava ele de castigo, brigava com ele, que ele... já lá foi mal na escola, ele ia, quando era pequeno, ele ia pro cachorro dele e falava a mesma coisa. Você não fez dever de casa, você vai ficar de castigo. O cachorro não entendendo nada. Ai, meu Deus. Mas enfim.
Corrente do bem,
é. Enfim, mas existe uma outra possibilidade. O filtro está chegando.
Como assim o filtro está chegando?
O grande filtro vai chegar e a gente vai acabar. Existe a possibilidade. O
que seria esse grande filtro pra ti?
tem muita possibilidade. O episódio, eu vou trazer alguns deles. Mas o filtro, ele pode ser desde problemas de climáticos, problemas políticos. Ele pode ser uma civilização superior também, que não deixa. Teoria de níquel, né?
Aí,
que se fosse você, você faria isso, né, aparentemente.
Sim.
É isso daí.
Mas é óbvio.
Isso. Ou, né, como você sabe, talvez já tenha acontecido e a gente tenha passado, né? Tem até umas teorias, por exemplo, célula com núcleo e célula sem núcleo. Que demorou milhões de anos para passar de sem núcleo para ter núcleo. E talvez isso já fosse o grande filtro, o lance de vida não complexa, não inteligente, para vida inteligente igual a nossa, assim, possa ter sido também.
Ah, esses filtros sem graça aí.
É. E talvez a gente já tenha passado, entendeu? Tipo, um cachorro e a gente, entendeu? Tipo, cachorro não se organiza em sociedade, em grande número, enfim. A gente não sabe. Mas. Existem outras explicações além desse grande filtro, né? Obviamente, eu trouxe algumas aqui, ó. Por exemplo, a primeira possibilidade. Vida super inteligente já pode ter visitado a Terra. Só que a gente era meio que não tava organizado, né? Porque não sei se você tá ligado, mas a humanidade como sociedade existe há pouquíssimo tempo. Tipo, 10 a 15 mil anos que ela tá organizada minimamente politicamente e tal. Sociedades que anotam as coisas, deixam registros. Pô, isso... O Homo sapiens existe há 300 mil, tá ligado?
Então...
Já pode ter rolado,
matematicamente,
entendeu?
É bem possível que isso tenha acontecido.
Sim.
Se houve contato,
sim.
É mais provável...
Olha aí, provável é possível de novo.
Provável, mas não é? É mais
é
provável
verdade,
que tenha rolado antes.
Sim. É, mas hoje a gente emite mais sinal, entendeu? Hoje a gente é mais um lance. Externamente a gente emite mais coisas, entendeu?
Uhum.
Do que antigamente, quando a gente não era tão evoluído tecnologicamente e tal. Bem... Possibilidade 2, a galáxia já foi colonizada, mas nós moramos numa área despovoada. Tipo, tem lugares na Terra despovoados, entendeu? Tipo, é que a galáxia é muito grande.
Tá.
O sistema solar é uma areazinha, tipo, quintal, assim. Entendeu? Pode ser uma regiãozinha que ninguém...
Pode ser só um terreno baldio que ninguém se importa.
É, porque as escalas de tempo são foda, né? De repente os caras estão em outras áreas, preocupando com outras coisas, pegando os petróleo galáctico, tá ligado? E o nosso, de repente, é um lugar sem petróleo.
É, bico de pinguim. A gente vai descobrir que esse é o lance que tem mais valor pra vida das
extraterrestres. Bico de pinguim, imagina. É. Bem, também tem o conceito, de repente, né? Que esse conceito de colonizar fisicamente um lugar é um conceito ultrapassado. De repente a gente tem outras formas. Né, sabe, vidas superiores, sabe, de repente esse negócio de ir até o lugar e colonizar e botar bandeira é um lance humano demais, entendeu? Não sei.
Ah, e o deles é...
Outro jeito,
melhorzão.
Entendeu? Se eles são tipo 2, tipo 3, tipo 1 mesmo, já é mais do que nós.
Vai, otário.
Bem, uma possibilidade 4 é muito inteligente, que é, talvez tenha sociedades e civilizações predatórias lá fora e ninguém tenta sair muito, entendeu? De casa. Que quando sai de casa vem
os piratas
pirata do universo. E que é um ótimo título de livro. De, um zine. Não, parece um zine bom.
Os piratas Laerte, do universo.
Laerte, hein? Os piratas do universo. Não, é bom. E eles tentam não fazer muita coisa, não chamam muita atenção. Aí quando vê a humanidade chegando, eles falam, vamos fazer merda. Tá ligado? Tem essa possibilidade. Tem o lance também de existir uma única civilização super predatória maior do topo do universo, que quando a gente chega num nível maiorzinho, começa a viajar pelo universo, eles vêm dar um pau em nós. E eles, assim, eles administram o equilíbrio do universo ou da galáxia, né? O que for. Talvez a gente não tenha tecnologia pra captar a movimentação do universo. Eles podem se comunicar. É, por exemplo, se eles usam Wi-Fi e a gente tá nos anos 30, a gente não vai pegar o Wi-Fi deles.
Uhum.
Tá ligado? Por exemplo. E outras coisas do tipo. Talvez a gente seja tipo um safari.
Ah!
Tá ligado? Que a galera, tipo, olha pra gente. Olha ali como é que a vida se desenvolve, olha. Aí a gente aqui, tweetando. Cara, eles tweetando, cara. Tá ligado?
Uhum.
De repente. Também tem aquela, uma hipótese do Michio Kaku. Michio Kaku é um físico, teórico. Ele é até bem criticado, porque ele é um cara que gosta de viajar muito. E aí o pessoal fala assim, não, mas você é na porra da ciência, você é macumba, esse cara é maluco. Que é o seguinte, ó, tem um cara que tem uma frase que é, digamos que há um formigueiro no meio da floresta. Ao lado do formigueiro estão construindo uma super autoestrada de 10 faixas. E a questão é, as formigas seriam capazes de entender o que é uma super autoestrada de 10 faixas? Elas seriam capazes de entender a tecnologia e as intenções dos seres construindo a autoestrada ao seu lado? É, de repente a gente é só formiguinha. e não entende o big picture da parada.
Ah, mas isso tu acha uma ideia radical?
Não, não, não. Ele é assim. Ele fala outras paradas muito loucas de universo paralelo e tal. Tá. Mas eu me amarro.
Porque isso faz bastante sentido. Faz. Né? Eu acho que...
Sim, cara, mas você sabe que isso nada disso aqui é ciência pra caralho. Assim.
Pra ti.
É. Cara, você sabe que o conceito de ciência é não pra ti e pra mim.
Na minha opinião, e tu tem que respeitar a minha opinião, na minha opinião isso é ciência.
Cara, eu acho que eu acho que você me perguntou esses dias, assim, tipo, Vitor, você não se estressa muito com a coisa? Não, não me estressa, não. Eu acho que isso me estressa, cara. Eu Tom, acho que, mas na minha opinião, isso é ciência, é uma frase que... tá ligado?
Ah, mas isso é... É uma frase boa, cara.
Caralho, na minha opinião, isso é ciência.
Isso é o nome do meu... meu show.
Caralho, moleque. Isso...
Eu vou fazer o muro de bico, mano.
Caralho, cara.
Ensinar só os bagulho errado.
Melhor canal do YouTube que você podia fazer no mundo, Nickelway. Na minha opinião, isso é ciência. Um sitcom, assim. Caralho, ué, ia ser maravilhoso, cara. Por favor.
Mulher de boné não engravida. Vou explicar por quê. É, o cara dá toda a explicação científica.
Puxa uns dados, nada a ver. Tipo...
O boné foi inventado há poucos anos. O índice de fertilidade está baixando. E aí, foda que o YouTube ia tirar do ar muito rápido.
É, mas a menos que... Ah, sei lá.
É, não, não.
É, mas dá, é uma boa. Vamos ver. Não, mas podcast
na
dá.
Na minha opinião, isso é ciência.
Adoro esse título. Muito bom. Olha, vamos lá, na minha opinião, isso é ciência. É, e tem a possibilidade de, número 9, que é a última, que é... É que isso aqui é só uma simulação também, né?
Ah, isso aí é pra enlouquecer também.
É, mas... E se a gente for só, tipo, um experimento da parada?
Ai, Vitinho.
Pode ser. E se for?
O que tu prefere de todas as possibilidades?
Acho que batalha intergaláctica.
Batalha intergaláctica?
É, tipo, chegar um ZT.
Foda que a gente é muito primitivo, né?
Não, mas aí chega um ZT. Não, olha que eu. Assim, que ia ser meu best case scenario. Amanhã desce uma nave.
É domingo, mas eu queria tirar pra descansar.
É, então não, mas aí que tá. Domingo desce uma nave e fala, ó, tem uma batalha intergaláctica. Eles estão atrás do... Nióbio, tá ligado? Do seu Nióbio. Aí eles, caralho, Nióbio, Bolsonaro, finalmente. E aí, pô, o Nióbio é uma parada muito séria, a gente usa pra, sei lá, fazer umas paradas foda. Viaja no tempo.
E cortina.
E cortina, blackout. Fecha a luz, boa. A gente gosta de óbvio pra isso. Porque a luz no universo é muito forte.
É, bem, né?
Aí o sol é grande, né?
A gente gasta muito com ar-condicionado. Aí, então a gente.
É verdade.
Isso viaja no tempo.
É verdade. Aí viaja no tempo. É. Mas enfim, aí chega essa civilização, explica, convence a gente que ó, os caras vão chegar aí daqui a 100 anos, brother.
Ah.
Aí rola um time-lapse, tá a gente se preparando. E aí quando eles vêm, moleque.
Time-lapse com uma música leve de comédia romântica. Isso.
E pintura.
Do Counting Crows.
Isso, e casal pintando parede também. Mudança. Né?
O casal pintando uma nave.
É. I found a way.
Ela pinta o nariz dele.
Aí se beija no sofá. Um ET humano, né? E o ET meio povo. Ah,
orgia, pá, os tentáculos, pá. Iradaço.
O cara pegando o tentáculo e batendo na cara.
O cara assim, vomitando.
Então, aí depois sem anda a gente luta. Numa batalha intergaláctica.
Aí eu já sei,
e aí eu morro na batalha, porque eles vão dar uma parada pra gente viver mais. E aí eu morro numa nave, me jogando, tá ligado? Tocando
isso
I Don't Wanna Close My Eyes.
Isso é MIB.
I Don't Wanna Miss a Thing, na verdade.
MIB não. Independence Day.
Ah, mas Independence Day não, mas enfim.
Tu não pode morrer igual do Will Smith. Porque o Will Smith já morreu assim, né? Tu tem que morrer de um jeito criativo.
É.
É.
Então...
Tem que jogar... Uma creche de extraterrestre. Esse é o primeiro terrorista intergaláctico.
Eu jogo um manifesto nas crianças, assim, ó, deixa eu cair um livro, um manifesto comunista. E aí, meu amigo, eles vão se autodestruir depois de mais 200 mil anos. Mas aí, pronto. Não, não, mas eu acho que isso ia ser mais legal, assim, de futuro distópico. E você?
Batalha?
A batalha intergaláctica. Porra, iradíssimo. E começa a explicar uns bagulho psíquico. Ih, foda.
Batalha intergaláctica. É que eu sempre vejo... Imagina o laser, né? E laser não faz barulho no espaço, né?
Nem dá pra ver, né? Do que um laser, então.
Ah, é mas dá pra ver também?
É porque é mais rápido que a luz.
Ah, Que saco, velho.
É muito rápido, não, é mais rápido que a luz.
Não, mas é mais rápido se for só um, né? O meu laser, que eu vou desenhar... Não, é que ele fica só um...
Ah, não, não. Se ele for direto, realmente... Aí é muita coisa.
Não é um... Piu, não é um tirinho.
É, porque no Star Wars é... Tiu, 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 aí vem um três.
Não,
assim,
meu é...
Que segura, tipo um... É. Uma parada reta, assim. Isso rola.
Então, mas... É... Ah, eu posso botar som, na verdade. Ele não tem som, mas eu ponho no fone.
É.
Brigadinho. E aí eu posso botar qualquer som, eu posso... Rapaz! Rapaz!
O cara, ele baixa um áudio pack de programa de auditórios anos 90.
Do Winamp.
Ele vai começar a luta. Oba, 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 oba. Ai, cara. Todos os áudios que você recebe vêm com a voz do Marquito.
Brasil!
Porque aumenta o pitch, né? Esse é bom. Ah, isso aí é um futuro distópico bem aterrorizante, cara. É bem aterrorizante. Eu gosto.
Mas eu acho que... Eu não sei, que eu tenho medo, né? De
ET.
De ET também, sim. Batalha Intergaláctica.
Pô, muito irado a Batalha Intergaláctica. Muito irado.
Eu tenho medo de morrer daí no jeito trouxa, tipo, né?
Provavelmente, né?
Porque, porra, morrer numa nave deve ser iradíssimo. É. Mas tu tem que conquistar o direito pra pilotar a nave, né?
É. Não, aí eu sou professor de história.
E 100 anos eu não vou ter, acho que eu não vou ter mais. Daqui a 100 anos eu vou estar um pouco mais velho.
Bem provável, é bem provável. É.
Mas até lá também vai ter pílulas de rejuvenescimento.
Vai, eles vão trazer.
A gente vai trocar.
Bem... Alexandre, agora que nós já introduzimos o tema Humanidade Pode Acabar, né? Eu quero trazer pra você agora o grande tema do episódio. Que é...
Essa introdução de uma hora.
É que a gente acabou se perdendo. Que é o seguinte, a Humanidade Pode Acabar, eu trouxe 6 possibilidades. Eu quero saber de você e do ouvinte nos comentários, depois de ter se inscrito no canal, clicado no Little Bell e ter botado, ver todos, né? Pra receber todas as atualizações nossas, por favor, faça isso. Coloca nos comentários o seu ranking também. De 0 a 10 pra cada um que eu vou falar.
Ou uma parada que a gente não falou.
Pode botar, aceito, que eu gosto desse papo. Que é o seguinte, a primeira possibilidade de fim do mundo da humanidade tradicionalíssima é a explosão do Sol.
Ah, explosão do Sol?
Sim, Alexandre.
Mas tem chance de explodir?
Tem.
Ai, ai, ai. Isso eu não tava pensando. Como é que ele vai explodir?
Daqui a 5 bilhões de anos.
5 bilhões de anos? Ah, até lá a gente ia construir 3 Sol. Até lá tá tranquilo.
É, a humanidade, ela vai... Ela, se ela durar todo esse tempo, ela vai ter que enfrentar um perigoso Sol explodindo. Mais diferentemente do que você, a sua criatividade niquelística tá pensando... Não é um boom, né? Não. O Sol vai ficar muito vermelho, virar uma red giant, gigante vermelho. E aí depois ela vai ficar um white dwarf, que é um anãozinho branco. Fica pequenininha. Aí depois ela apaga. E isso tudo demora, tipo, milhares e milhões de anos, assim.
Tá, mas se... Isso aí tá tranquilo. Você não tá me preocupa. Safe. Tô safe, porque 5 bilhões de anos é tempo pra se preparar.
Você começar a ver, pô, tá meio vermelho, hein? Você acha que a humanidade...
Ah, faz um sol, faz outras paradas, já se muda também. A humanidade em si, talvez o planeta Terra se foda. Mas...
Não, tô falando de humanidade.
Não, tô zero chance. Tô
zero chance? Zero chance. Então o primeiro nota é zero.
Zero.
Tá. Lembrando
não,
que...
Não, zero, um.
Beleza, justo. Lembrando que zero é tipo, não, isso aqui é impossível.
É.
E 10 é, vai rolar, tá bom? E, esse é o nosso link, 0 a 10. Adorei. Nosso segundo... tópico e possibilidade da humanidade entrar em extinção é inteligência artificial.
Ah!
Essa é foda.
10!
Essa é foda.
Inteligência artificial.
Essa não
e
é.
Meio. Não, é certo aí.
Porque, tipo assim, olha só, pro ouvinte que não tá acompanhando todos os anos de podcast.
Vai
esquiva,
vai esquiva.
Você tá preparando? Tá se preparando? Tipo assim, Alexandre, ó, eu sei que você entende do assunto, mas vamos usar você de escada. Olha só. Se você vai construir uma fábrica no meio de uma floresta e tem um formigueiro, o que, que você faz? Você passa por cima do formigueiro. Ponto. E se começar a aumentar o critério para E se começar a aumentar as possibilidades de formigueiro? E se o formigueiro for pouco? E se uma inteligência artificial começou a jogar, pô, mas aí ter isso aqui pode atrapalhar? E se pensando somente no progresso e na evolução e em cumprir a tarefa, a inteligência artificial for desconsiderando coisas que para nós são importantes, como a vida, como a sociedade? E se a inteligência artificial priorizar única e exclusivamente a evolução, o progresso, e ela chega numa conclusão que a humanidade atrapalha? Isso pode ser um problema. E talvez a inteligência artificial já esteja fazendo isso. E talvez a gente esteja caminhando para o nosso fim. O lance é, a inteligência artificial, ela hoje não tem nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de controle. A gente não sabe como é que estão caminhando os estudos, né, cara? Porque, né, enfim, a gente vive numa competição de lucro, então não é saudável, na perspectiva do mercado e tal, que o Estado, que o governo administre esse tipo de coisa, né? Mas uma coisa que impediria é se nós tivéssemos um governo gigante controlando, se a gente conseguisse se organizar como um governo só, global, e a gente teria mais chance de impedir essas garagens no interior da China de criar uma inteligência artificial doideira, tá ligado?
É, eu não sei porque o governo vai ser corrupto também. Não sei se seria a solução. Sei que vai rolar. Isso aí vai rolar.
É, o que eu acho mais interessante desse tema é que, pensando por um lado poético, é que se acabar, a inteligência artificial vai meio que continuar e a gente vai ter acabado. Então é como se fossem nossos filhos cósmicos.
Só um pouquinho. Eu não acho que vai acabar. Eu acho que eles vão tentar, mas não vão conseguir.
Oh?
Não vai, a gente vai dar um pau nas máquinas.
A gente vai dar um pau nas máquinas. Tá.
Mas vai ser
sangrento.
Vai ser 3-2. Vai ser.
Caraca.
Vai ser difícil.
Entendi. Vasco e Palmeiras, né?
Vai dar o segundo. O segundo não. O, sei lá, centésimo, não sei quanto já deu F5 na humanidade, assim. De sobrar umas.
Milhões.
Umas 30 mil pessoas.
Rapaz.
Isso aí é ciência. É a minha ciência.
Na minha opinião.
É a minha opinião.
Tá bom.
Ah, eu acho que vai acontecer real.
Real.
Eu ponho a fita na câmera do notebook. Eu já sei que eles estão me filmando.
Entendi. Então, mas você não acha isso poético, o lance, tipo assim, de...
Poético é o caralho, quero matar as máquinas.
Não, tipo assim, mas e se as máquinas continuarem? Porque faz a gente pensar isso, se a gente for a continuação de alguma coisa também.
Foda-se, tiro na cara da máquina.
E de quem me criou também.
Foda-se. Não, foda-se pra caralho. Mas passa por cima, mata as máquinas. Foda-se que passar por cima, eu tenho que passar com um carro, que o carro vai ser outra máquina. Caralho. Será que vai ser considerado canibalismo?
Atropelar uma máquina com carro? Trator, né?
É.
É verdade.
Não, mas eu acho que é por aí.
Entendi, Alexandre. Então, 10?
9. Não, é que acabar a humanidade...
É, acabar a humanidade.
7. Eles vão vir, vai ser difícil, mas eu acho que a gente passa.
Deixa nos comentários.
E tu, quantos tu acha?
Dou um belo de... Acho que eu dou um belo de 8. É, mano, é porque... Não tem como, a gente real não tem... Porque a cada ano que passa, o distanciamento entre os avanços tecnológicos que uma pequena casta da sociedade tem acesso e controle vai se distanciando muito numa progressão geométrica em comparação ao resto da sociedade. Tipo, eu e você, que a gente estudou, a gente, tipo, tem ensino superior, a gente que se interessa por esses assuntos, a gente já não tem ideia do que acontece no topo das Amazon da vida, tá ligado? Algoritmo, a gente já perdeu, já. A gente constantemente se surpreende. Tipo, caraca! Tipo, uns 4 anos atrás, a gente tava assim, mano, tudo que a gente fala, o celular ouve e bota como propaganda, meu Deus, entendeu? A gente já se perdeu. Imagina a galera, a grande massa da população. Faz a menor ideia do que é possível, sabe? Mas eu acho que tá dando ruim. Eu dou um belo de 8, Níquel. Mas talvez não seja a própria humanidade e o seu maldito conhecimento que o destrua. Talvez venha lá de cima. Um meteoro, Alexandre.
Ah, meteoro.
Um meteoro. Porque um meteoro é, eu tenho dados pra você que você vai falar... Alexandre Níquel, presta bem atenção. Primeiro, nós temos um histórico de meteoros na Terra. De tempos em tempos. que acontecem, sabe? Não é uma parada que, tipo, não é muito raro. Acontece, e nós temos alguns registros de meteoros que vieram a 20 mil quilômetros por segundo, que a explosão dele, o impacto dele, causou uma explosão de algo em torno de dezenas de bombas nucleares. A última vez que nós tivemos um grande meteoro data algo em torno de uns 1.500 anos atrás. Grande meteoro mesmo.
E grande meteoro, o que acontece com...
Não, então...
1.500 anos?
É, a média, assim. É algo em torno disso, sim. E é meio que essa média, assim. A gente meio que tá chegando à época do próximo meteoro, assim. Se a gente for seguir a métrica. É real isso, assim, os próximos 50, 100 anos.
1.500, 2.000 anos, tem um meteorinho.
O número que eu trouxe aqui é a cada 1.600 anos, mais ou menos, cai um meteoro. Foda, assim, meteoro foda. Tá ligado? E claro que a maioria cai no mar, né? E o que já dá uma merda, né? O tsunami, enfim. Mas é menos mal do que cair no centro do sei lá, caindo no meio da Europa.
Assim. Shopping.
Caindo no meio de um shopping, é verdade. Shopping da ONU, com todos os líderes mundiais ali, é verdade. E aí? Tá aí uma boa propaganda, né? Com o Pelé lá, ele mata no peito e devolve. A boa propaganda do Itaú. Aí, é.
Ah, você lembrei do filme do Pelé que ele fala... É só vadia, né? Que ele pega a arma, ele faz um balãozinho com a arma.
É esse que ele fala assim? Tu é? Acho que é. Ele faz... Ah, é muito bom, adoro Pelé.
Vadia!
É. Sim, moleque, e aquela propaganda do Pelé com o Mark Zuckerberg sobre o dinheiro no WhatsApp? Aquilo ali é obra-prima, cara. Não ouvi, tipo, por favor, para o que você estiver fazendo. Coloca assim, Pelé, Zuckerberg e WhatsApp. É WhatsApp, né?
É do WhatsApp.
É isso mesmo. Cara, aquilo é obra-prima. O Pelé já
tá... Aê, Mark!
Ele acabou, cara.
Que
acabou.
Novidade, amigo. Yeah, cara, Pelé.
Caraca, moleque. Acabou. Pelé acabou, velho. Aquilo ali não é o Pelé, mas não. Aquilo ali. Eu juro que em algum momento não, eu vejo o olho dele dando 360, assim, de tão...
É que atuar é o Pelé. Pelé não é um grande ator.
Aquilo ali não é atuação, aquilo ali não é falta de atuação. Aquilo ali é derrame, entendeu?
Não.
Aquilo ali não, cara. Aquilo ali, ele tá parecido... Lembra quando o Zuckerberg acusava que ele era um reptiliano? Uhum. O Pelé ali, o Pelé é um reptiliano ali, cara. O Pelé, cara, acabou ali, cara.
Ah, eu acho que
felizmente.
É... Grande parte, eu acho que é porque ele é um péssimo ator.
Tomara, velho, porque senão ele tá fudido. Se ele for... Tadinho, né, velho?
Mas tem comprovações que ele é um péssimo.
É, porque, tipo, pelo que eu entendi, o Zuckerberg, ele pegou figuras, grandes figuras de cada país, né? E pra inserir isso e separar... Ah,
achei que ele era amigo do... Achei que tinha vazado aquele... aquele vídeo. E aí, Pelé? E aí, Mark?
Oh, this is very nice. Eu não consegui nem dizer uma frase. Ai, deve ter demorado mais 9 horas, tá? Pra gravar aquilo ali.
Tem mas, 68. É.
Tadinho, Pelé. E aí, Alexandre?
Beijo pro rei.
Beijo pro rei. Nós temos uma outra possibilidade de mundo acabar que talvez você não saiba. Que é você não me deu o rating do meteoro.
Meteoro? Pra acabar... 4.
Acho que é um bom número.
É, não vai não acabar assim. A gente se protege, a gente vai pra... Hoje em dia a gente vai pra bem pra baixo da terra. Né? Onde ficam os outros reptilianos.
Ah.
O cara falou com os seus conhecimentos comuns. Não, isso é ciência. Não, tô dizendo que existe... hoje em dia existem bunkers também, né? Antigamente não existia.
É, não sei se o bunker vai aguentar. Ah, sei lá.
Ah, tu acha que o pessoal não tem os bunkers aí pra aguentar 100 anos, 200 anos?
Não, 200 anos não. Tem?
Claro, Vitinho.
Pra mim não.
Eu tenho.
No seu apartamento em Vila Madalena? Caralho!
Não, Campinas.
Tá bom.
Tá, tem. Tu acha que o Biden, tu acha que ele vai morrer? Não vai.
É, não.
Vai morrer do coração. É. Vai morrer.
Vai morrer daqui a pouco. Número 4, então.
Tá.
Ouvinte, deixa o seu aí, por favor, nos comentários. O quarto, possibilidades da humanidade acabar, é outro que você não saiba, provavelmente, que é Vulcão do Capeta.
Vulcão não vai.
Tem um vulcão chamado Yellowstone, nos Estados Unidos, famosíssimo, que ele, de tempos em tempos, ele entra em erupção também. Nós temos aí, por exemplo, olha só, as últimas 3 erupções desse Yellowstone que fica no Wyoming, nos Estados Unidos, é de 2,1 milhões de anos atrás, 1,3 milhão de anos, 630 mil anos e tá chegando o próximo, ligado? Pode ser qualquer momento, entendeu? É mais ou menos 600 mil.
E aí a treta é pretear o céu e matar a agricultura? Qual a treta do vulcão?
Terremotos pelo mundo.
Se tiver um vulcão lá,
é porque
vai ter terremoto aqui?
Ele é muito filho da puta e são meses de terremotos pelo mundo todo.
Antes. Ah, mas já acostuma. Se a gente ficar tremendo.
Só botar mola, né?
Não, que a gente fica todo...
Entendi.
Acostuma depois de um tempo, que nem barco. Mesma coisa. Tu acha que não acostuma?
Nigga, a terra
tá girando muito rápido e a gente acostumou. Tem alguns terraplanistas que falam isso, né?
O quê?
Que se está girando tudo, como é que a gente...
Ah, sim, sim, é verdade. Porque quando você pula, você não vai pra trás. Se a terra... A galera mete essa. Porque quando você pula, você não vai pra trás, já que a terra tá andando tão rápido.
Tão rapidão.
E eu gosto mais de tudo, cara. Não é nem defender a parada dessa que eu falo, ah, tadinho, não sabe. Mas o que eu gosto é da prepotência, é da pretensão que o cara fala. Oh, ele chega assim. Oh, eu estou aqui a 20 mil quilômetros por hora, tá ligado? Eu adoro isso. Cara, eu adoro isso. É a melhor parte, definitivamente.
Mas esse vulcão, então ele fica tremendo tudo, se der merda.
Vão ser meses de terremotos pelo mundo até a erupção.
Meses? Eu não sei se tremer tudo. Acho que só atrapalha as coisas. Tipo, pra guardar os pratos. É tudo tremedeiro, barulheiro. Não, pra guardar os pratos, pra fazer essa costureira, vai perder emprego. Tem pequenas coisas, pintor é complicado.
Entendi.
Eu acho que essas pequenas, barista, segurar a xicrinha. Então, vai ter uma crise de desemprego de barista. Fora
o
isso.
O que pode gerar o fim da humanidade, realmente.
Gera o fim da Vila Madalena.
É.
Fora isso, eu não vejo, cara. Só um tremeliquinho mesmo.
Entendi. De 0 a 10?
2.
Eu diria...
É bem menos que meteoro.
É. Diria 2 também. Tô contigo até agora.
Está concordando demais.
Estamos. Número 5. Louco esse, hein? Você não vai acreditar. Pandemia. Sim, Nick. Louco. Eu tirei do nada essa.
Pandemia?
Sim.
De não parar mais de ter novos vírus.
Isso.
E cara,
podemos falar dessa agora. E se rolar uma mutação fodida do vírus? E se a vacina não cobrir mais? Ah, como é que é? Ansiedade.
Faz outra vacina, né?
Ah, é assim, né? E aí, durante, faz outra. Vira outra. É, e aí, vira outra.
A Pfizer vira a maior empresa do mundo.
É, mano. Não, e se não conseguir acompanhar? A vacinação não acompanhar a parada.
Corre mais.
Não, é sério. E se começar a rolar, tipo, umas bioweapons, tá ligado? E se começarem a tentar mutacionar propositalmente o vírus? Não esse vírus necessariamente, ou outros vírus. Fudeu, cara. Se rolassem, tipo, 4 Covid ao mesmo tempo, fudeu. Acabou. Tu não acha? 4 vírus de Covid, do nível do Covid, pelo mundo, agora. Acabou.
Eu acho que a gente tá... O mundo tá um pouco mais bem preparado agora pra esse tipo de coisa.
Tu acha mesmo, cara?
Eu acho que tá um pouquinho mais bem preparado. Não, não digo... Não tô falando das pessoas conscientes usando máscara, não é isso. Tô dizendo a resposta médica, pesquisas paradas. Eu acho que graças ao nosso amigo capitalismo, deve ter dado uma acelerada nessas coisas, né, cara?
Eu acho que não. Eu acho que a gente tá refém.
Então, olha em quanto tempo foi feita essa vacina, cara.
Sim,
foi,
cara.
Bem curto.
Mas é uma doença que não tem a mortalidade tão alta.
Uhum.
Se fosse... É que ele é muito transmissível, né?
Mas tem muita gente, né? Não, tô dizendo uma doença pra acabar com a humanidade. A gente tem que ser adulto.
Não. É porque não sei se você lembra, mas a principal preocupação do Covid no começo era a superlotação de hospital e enfim. Se nós tivéssemos mais 2 Covid diferentes...
É que tu tá... A gente tá falando... Tu tá falando de caos, mortes... Bem, agora eu tô falando de... Acabar a humanidade.
Mas é isso
não.
Que vai gerar o fim, porque vão ter outras implicações, vai ser um efeito dominó e nós teremos outros problemas sociais por conta disso. Políticos e tal, entendeu? Assim como nós já tivemos um balanço na sociedade com o Covid, que, como eu falei, nem tem a mortalidade tão alta. E se nós tivéssemos mais doenças desgraçadas, mais...
Acho que aperta, complica, é horrível, mas não acaba a humanidade. Eu coloco no mesmo 2 ali.
Sabe qual é o problema, Nick? É porque a gente, com... o avanço, né, da tecnologia faz com que esses vírus eles se espalhem tão rapidamente pelo mundo que não dá pra acompanhar, entendeu? Tipo, trem, avião, tá ligado? Pô, eu moro a sei lá quantos milhares de quilômetros daqui, eu vim aqui. Uhum. Tô gravando o bagulho, daqui a pouco eu volto pra lá.
Exibido.
E vim de ônibus ainda.
Perdeu o avião.
É, perdeu o avião.
Manda um abraço aí.
Não, enfim. E aí, cara, se nós tivéssemos mais vírus nesse tipo, se nós tivéssemos uma outra doença nessa vibe, e se tiver gente tentando propositalmente criar esse bagulho, fudeu, brother.
Uhum.
Tá ligado? Uma guerra biológica mesmo, fudeu pra caralho. Cara, eu acho que não, eu acho que é um perigo real. Uhum. E é um perigo que na real, matou mais do que guerra, né? Pandemias. Então acho que já é mais provável de matar a gente do que muitos. Eu arrisco dizer que a humanidade acaba com a pandemia aí em 7. Dou um 7 pra isso.
Eu dou 2. Mesmo a chance do meteoro. Eu acho que ia tomar uma ruim desgraçada, mas acabar...
Acho muito difícil.
Acabar, mas né? Tem ilha, vai ter ilha, tem continente separado. Beleza, até que o início vai dar uma merda, mas tem lá, outro lugar bem longe. Acabar a humanidade...
Eu acho que não.
Não vai.
Entendi.
2, nota 2.
Deixa nos comentários.
Mas ia ser ruim.
Ia ser ruim.
Bem horrível.
É verdade. Também que a gente nunca experimentou nada parecido, né? Bem, e por último, tá lá ele... O queridinho da cultura pop. O maior motivo pra nós termos tanto filme bom. A explosão nuclear.
Ah, essa aí tem... Essa aí tem chance.
Esse é bom.
E pode ter o collab, né?
Qual o collab?
O collab da inteligência artificial com a explosão nuclear.
Olha ele vindo.
Pode ter o collab de todos esses, né? Fora o vulcão, que jogar bomba no vulcão não parece uma boa ideia, mas um lance de guerra biológica, barra novos vírus com bomba nuclear, também é uma outra colega.
Nada impede não impede o outro de acontecer.
A gente pode, junto com a poluição, já dá pra fazer vários collabs na bomba nuclear.
É verdade.
Super versátil. É como uma calça preta. Consegue tudo.
É verdade. Bem, Nicolas, não sei se você tá ligado, mas foi na década de 40, né, que nós tivemos o Trinity, que é a primeira bomba nuclear aí experimentada lá nos Estados Unidos. Ô, oh, terrinha boa, né? A galera criou a Trinity, explodiu e falou, acho que o mundo vai acabar mesmo qualquer dia. Né, na hora que explodiu, depois fizeram a Hiroshima e Nagasaki lá, né, a Little Boy e a Fat Man, explodiram elas, e aí o mundo conheceu uma possibilidade de abrir mais um leque. Opa, podemos morrer aqui também. E aí, né, cara, nós tivemos o avanço da tecnologia da energia nuclear e da bomba nuclear. A energia nuclear em si, nem sou tão contra, não, eu acho maneiro e tal. Mas a bomba nuclear, ela tem crescido. E isso muitas pessoas não levam em consideração. Muitas pessoas não levam em consideração que hoje nós temos, por exemplo, a bomba Czar, que fica na Rússia, que é 3.300 vezes maior do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki.
3.300?
É.
Machuca essa.
Tem um vídeo no YouTube que mostra a bomba sendo, Czar sendo jogada no mar.
Ah, já testaram?
Tem, testaram. E é aterrorizante, assim. Aterrorizante pra caralho. Assim.
Ah, imagina, e o peixe que tava lá.
É, se não me engano, ela equivale a, acho que 25, a quantidade de explosão, né, o impacto dela, 25 de todas as armas e bombas jogadas na Segunda Guerra Mundial.
Ah, os caras são ruins, cara.
Eu pergunto categoricamente, por quê? Por que que o Vladimir Putin tá fazendo isso, cara?
Porque olha o investimento dos Estados Unidos em militarização.
Olha aí.
Olha o tamanho do investimento. A gente tem que ter uma espadinha aqui pra lutar contra também. É isso?
É.
Basicamente é isso, né?
É louco porque durante muito tempo rolou uma parada, um coin flip muito interessante de a relação que os historiadores tinham com a bomba nuclear. Quando ela começou, na década de 40, 50, 60, o lance era, essa porra vai acabar a humanidade, óbvio.
Uhum.
É óbvio, não tem discussão. Vai ter a Terceira Guerra, né? E aí a bomba nuclear vai destruir a humanidade. É claro que é isso. Tanto que, como eu falei, a cultura pop dos anos 70... 80, só falava disso. de humanidade acabando, porque é um lance que a galera, os escritores, os autores, eles cresceram ouvindo isso. Só que a partir dos anos 70, quando começou a Guerra Fria dar uma amenizada, principalmente por conta da crise econômica que a União Soviética vai passar, rolou um lance tipo assim, ô, mas se pá, é justamente pelo perigo dela que não vai ter uma terceira guerra. É justamente por, se tiver uma terceira guerra, o mundo acaba, que ninguém vai começar uma terceira guerra. E, relativamente, isso fez muito sentido. Só que tá começando a chegar numa época que a galera tá esquecendo, entendeu? A galera que se conscientizou está morrendo e tá vindo uma geração que não tá ligada. Tá ligado no que é uma guerra, no que é uma explosão nuclear, milhares, milhões e milhões de pessoas mortas. E aí tá rolando a possibilidade, sim, um clima estranho a cada dia que passa. 2020 começou com o Irã e Estados Unidos estranhaço. Tá ligado, por exemplo?
É, eu não sei se tá realmente estranho e o quão palpável é esse risco. Se de repente não é só uma parada especulativa porque a gente tem acesso e porque a gente gosta, procura caos. Ou se realmente existem motivos palpáveis para os líderes fazerem uma merda.
Você não acha que o Donald Trump podia jogar uma bomba no Irã?
Eu acho que não. No início da parada eu achava que sim. Mas no final, como ele é um cara que não fez tanta merda em relação à guerra...
Sim, beleza.
Esse medo, de todos os medos de Trump, foi ficando o mais...
Mais de boa, né? É. Ele parecia ser um cara bem menos agressivo do que os democratas, né? É. O próprio Biden já tá metendo louco, já.
Ah, já aumentou o orçamento de tudo.
É, mesmo. Não. O que a gente já sabia, né? Que a galera esquece, né? Que o Biden, o Obama, né? Que essa galera tem uma política internacional, principalmente com o Oriente Médio, muito mais violenta e agressiva do que o
Mas no
o
início, Trump. No início, quando o Trump se elegeu...
Era isso o medo principal,
né? Eu tava... Ah, beleza.
Vai dar merda.
Vai dar merda aí,
Não, que bom que a gente tava errado. Mas você não acha possível... Tá bom que não seja o Trump, mas outra pessoa. Alan dos Santos vira presidente dos Estados Unidos. Você acha que ele não vai jogar uma bomba?
Acho que...
Tá louco.
Não, é possível.
É, pô.
Não é provável. Não, isso, sério. É isso, não acho tão
Todo
provável
episódio
assim.
Tem essa porra dessa frase, cara.
É porque eu não acho provável. Não acho provável. Porque até, cara, dá um socão na cara de alguém, né? Tu vai tomar outro. Tipo... Não vai ficar... Tipo assim, se a Rússia, por exemplo... Ou quem é que tem... Quem mais tem essa bomba? Deve ser Inglaterra, deve ser
Inglaterra,
o quê? França, Índia,
Irã. O Irã diz que não tem, né? Mas aí muita gente fala que tem. Estados Unidos. Tem mais uns 2, 3 países.
Então, se um soltar no outro, o outro vai soltar de volta. E nenhum deles tem só uma bomba nuclear, né?
Não, a gente tem o suficiente pra destruir a Terra várias vezes.
É, então...
Dezenas de vezes.
Então, acho que o lance da segunda fase da galera não fazer nada porque tem medo do que o outro faça também, eu acho que ainda tá de pé. Mas é um risco.
Então, de 0 a 10.
5.
Eu boto 8. Acho que bomba nuclear... Vai voltar forte aí. Vai rolar um rebrand forte.
Vai trendar forte.
Vai trendar forte. Não, a galera vai falar, começa a falar. Que,
qual? Me diz aí. O cenário que tu tá vendo.
Não, eu acho que vai chegar um momento que vai ter um líder muito carismático e populista que vai tomar o poder de algum país que tenha energia nuclear e bomba nuclear. Esse cara vai ter tanto poder popular, né? E aí, muito influenciado por inteligência artificial.
Tá, o Putin já tem esse perfil, né?
Mas a Rússia não... Lá dentro, tem gente que não é tão fãzão dele. Ele tem essa pegada, mas, tipo assim, não tem... Meio que a galera meio que abaixa a cabeça internacionalmente pro Putin, né? Tá ligado? E por conta disso, eu acho que não tem tanto conflito ainda. Mas acho que se começar a dar ruim... a França começa a implicar com a Rússia, eu não acho estranho, por exemplo, se o Putin, ou o próximo depois do Putin, tá ligado? Chegar e falar, mano, joga uma bomba lá. E aí joga a bomba, e aí, meu amigo? A França vai ter que responder, vai falar, e aí, vão fazer nada? Acabou, mano. É isso que eu tô falando. É uma coisa que pra mim é muito... É o botão vermelho, como eu falei, a gente já falou isso. Os botões vermelhos do fim do mundo estão aumentando em quantidade. E é claro que ninguém vai apertar do nada, mas cada ano que passa você tem mais botão vermelho de fim do mundo. Uma hora alguém aperta algum, né? Então eu acho que...
Que bom que o Brasil não tem arma nuclear,
né? É, mas você tá ligado que tem a galera que quer, né?
Sim.
Galera.
Sempre tem uma galera que quer.
Muita gente. Muita gente
imagina
que quer.
Imagina a mão do Jairzinho.
Tá louco. Tem que se fuder, acabou. Pum, ele aperta assim. Sobe.
Da Letônia.
É verdade, é. É verdade. O Guiana Francesa, foda-se. Pum. É, ia ser isso, cara. Caralho, tá louco. Não, mas a galera fala, acho que os filhos dele falam, né, que acho que Eduardo Bolsonaro, que tem um...
Mas
que,
é o lance do...
Proteger a soberania.
É o lance de não precisar baixar a cabeça pra filha da puta, né?
É, que quando você mesmo... tem uma arma, é. A galera vem conversar contigo.
Eu entendo, fala eu entendo o princípio do...
É, o Kim Jong-un, né? Kim Jong-un trocou ideia com o Trump, aquelas fotos maravilhosas dele com o Trump lá, por causa desse contexto aí, pá. Diminuiu os bloqueios, né, os embargos econômicos... Pra desarmar, né?
Inclusive voltaram a se falar agora.
O Trump?
Não, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.
Olha aí, ó. Ai, ai. Vai tudo virar comunista. A única solução, Nick.
Deu bem certo no passado.
Deu bem certo. Uhum. Ai, Alexandre, eu morro de medo do mundo acabar e eu não ver. Porque se eu vir o mundo acabar de um jeito muito épico, eu falo, pô, legal. Tipo, tocando Aerosmith, tá ligado? I don't close my eyes. Explodindo tudo. Eu falo, pá, ah, né? Tá bom, né? Eu acendo cigarrinho, morro. É. Agora, tipo assim, tivemos já... Não ver essas... Eu quero ver, tipo, ET. ET é o que eu mais quero ver. Se eu vir ET na minha vida, eu já vou, tipo assim, porra, deu tempo. Você fica muito feliz. Mas acabar sem ver ET, porra, muito triste.
Não sei, imagino que ET tem a pele ruim.
Vou levar uns manteiga de cacau pra eles.
Não sei se dá pra fazer carinho no ET. Também não sei se...
Igual de carinho.
É, fazer carinho aleatório, né?
Não, não. Faz respeito.
É.
Tá aqui um ser humano, você sabe que também é, né? Não precisa ser ET. Você fazer aleatoriamente. Carinho na pessoa, hein? Também pode ir um estranho na rua. O Jorge vai comprar pão.
Oi, tudo. Querido.
É bom de admitir qualquer um, Nico. Ai, cara. Então você acha qual que deles é o mais perigoso que você falou? Inteligência artificial, né?
Ah, com certeza. Inteligência ou a collab, né? Inteligência artificial mais alguma coisinha, né? Essa bomba atômica aí também dá bastante medo. Vírus eu não... Apesar de ser tá bem palpável pra gente... Não acho que vai acabar com a humanidade. E na verdade, como eu falei, das pessoal que tá preocupado, tá vendo esse episódio, tá preocupado, lance da inteligência artificial das máquinas. Fecha essa câmera aqui, ó. Olha isso aqui. Tô aqui pra proteger vocês. Então tá tranquilo. Tem chance, mas não vai acabar.
Entendi.
Eu sou escolhido, cara. Eu sou escolhido.
Pra salvar a humanidade das máquinas? Fudeu, galera. Acabou mesmo.
Vou tirar os USBs, não tem?
Rapidinho.
É, não. Colocar, o negócio é colocar danoninho dentro do negócio USB. Estraga qualquer coisa, cara.
Entendi, cara. Tem que ser aquele danoninho pequenininho, cara, mesmo, né?
Pega, põe o danoninho, faz assim, difícil, daí tu pega o outro lado da colherinha e fica socando até estragar.
Um por um, né?
É. Nota-se que eu tenho experiência com isso. Não tem. Dos tanques, essas paradas, é aquele bagulho de botar hambúrguer na maçaneta. Então,
tanque?
É, tanque. Da maçaneta, maçaneta pra entrar, põe hambúrguer. Os robôs vão sujar tudo, tá bom, vão ficar putaço.
Entendi.
Nunca botou hambúrguer na maçaneta?
Não. Isso aí na mão de Hitler seria um perigo, né? Ainda bem que não soube.
Essa estratégia.
Essa é foda. Então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história das 6 formas da humanidade acabar.
Tchau, tchau.
Valeu.